bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur.
Eu sou a Nathalie.
E no episódio de hoje vamos falar não de um, nem de dois, mas de três filmes, três obras cinematográficas que assistimos, vamos indicar pra vocês. E sem spoilers, né, Nathalie? Eu acho que é mais comum é pra dar a dica, então a gente fala mais ou menos um pouco sobre o que é, dá as nossas impressões e indica pra vocês.
Exatamente, três obras cinematográficas. O drama. Sim, mas antes da gente começar a falar dessas três obras cinematográficas, sem spoiler, não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. @tênisverdecast no Twitter, no Instagram, a gente avisa lá quando tem episódio novo, quando a gente tá ao vivo na Twitch, twitch.tv/tênisverde. A gente grava os episódios ao vivo, a gente grava também o Boletim do Hype, que é o nosso programa de notícias semanal aqui do Tênis Verde. Então, segue a gente lá pelas redes sociais, nossos perfis pessoais também são NathFanatic e Senhor_Art. E é isso, vamos começar então. Primeira dica, então, deste podcast de hoje é um documentário, que a gente não costuma falar tanto assim por aqui, mas é um documentário indicado no Oscar agora de 2021. Quando esse podcast sair, a gente vai estar ali na boca do gol do Oscar, vai ser um dia antes do Oscar, então a gente não sabe, pode ser que ele já seja um vencedor do Oscar, mas por hora, até esta gravação, é um indicado do Oscar de 2021, que se chama Time. Esse é um documentário original da Amazon Studios, né, tá disponível no Prime Video. E foi uma agradável surpresa pra mim. Eu fiquei muito, 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 muito feliz com esse documentário.
Eu também achei um documentário muito bonito, porque é um documentário de 2020. Eu lembro que quando ele saiu, as pessoas começaram a falar dele e tal. Eu tentei assistir, eu acho que eu não comentei isso com você, Nath. Eu não passei do comecinho. Tipo, eu falei, nossa, vai ser o filme todo nessa câmera da mulher filmando. Aí eu não gostei muito, eu falei, não vou ver.
Olha, ele não me contou isso.
Aí depois que você assistiu, eu falei, vou tentar dar uma outra chance. Aí eu passei desse comecinho, aí eu vi que tinha toda uma outra história por trás, maior. Então eu falei, beleza, vamos assistir então.
É, esse comecinho que o Arthur tá falando é que é o seguinte, esse documentário, basicamente, ele conta uma história de 20 anos com imagens ao longo desses 20 anos. Uma coisa muito curiosa que eu vi, não sei se você chegou a ver, Arthur, no YouTube do Prime Video gringo, tem uma conversa da diretora, que é a Garrett Bradley, com ninguém mais, ninguém menos do que Ava DuVernay, que é uma outra diretora negra incrível e que fez um documentário também com uma temática muito próxima do Time, que foi o 13ª Emenda. Inclusive, achei muito legal que nessa conversa a Garrett e a Ava, elas falam como o Time e o 13ª Emenda são meio que complementares. Porque o 13ª Emenda vai falar sobre o sistema carcerário dos Estados Unidos, sistema judiciário e tal. E o Time, ele vai focar mais nas pessoas, né, na família, quem fica, né, esperando alguém que tá preso. E aí, esse documentário, ele foi gravado, e no final, quando terminou as gravações, a Fox Rich, que é a protagonista do documentário, ela chegou pra diretora, pra Garrett, e falou, então, por sinal, eu tenho essa caixa aqui cheia de fita que eu gravei ao longo de todos esses anos. E aí a Garrett falou, então tá bom, então eu vou dar uma olhada.
Foi só no final?
Sim.
Que curioso.
Então não era pra ser um longa-metragem, era pra ser um curta. Porque a Garrett, ela já tinha feito outros curtas, e ela terminou o processo ali, ela falou, beleza, vai ser mais um, né, um filme aí de uns 3 minutos, 15 minutos. E aí, a Fox Rich deu esse conteúdo pra ela, que segundo a Garrett, era tipo 100 horas de conteúdo, e aí mudou a abordagem um pouco do documentário. Então, é dividido entre esse conteúdo que foi gravado pela própria Fox, que é essa imagem que o Arthur tá falando, que é tudo, é um pouco, é totalmente amador, né? Bem improvisado e tal.
Sim. É algo bem americano mesmo, década de 80, 90, porque lá eles tinham muito esse costume, né, de ter as próprias filmadoras filmarem a vida deles, dos filhos. Sim. E tal, que é uma coisa que não tinha muito aqui no Brasil. Eu acho que agora com celular e tal, as pessoas realmente estão muito mais aptas a fazer isso como parte do cotidiano. E o que o Time começa mostrando é algo muito que eu acho que é da vivência americana mesmo.
É verdade. É uma coisa que a gente vê muito em filme, né? As filmagens das crianças, quando pequena e tal. A gente não tem muito aqui isso no Brasil. Acho que até porque esse tipo de coisa demora pra chegar pra gente, né? Tipo, enquanto a galera na gringa tá usando filmador, a gente tá se acostumando com uma câmera fotográfica, sei lá. A gente tá sempre um pouco atrás, eu sinto. Então a gente não é muito adaptado com isso, mas lá é uma coisa muito forte. E então a gente falou e a gente não falou sobre o que é o documentário. Então o documentário é sobre essa família, né, liderada pela Fox Rich, que se chama na verdade Sybil Richardson, que ela é a esposa do Robert Richardson. E eles juntos roubaram um banco, né? Não é exatamente um banco, é aqueles lugares de crédito, né?
Sim.
E eles acabam tendo que cumprir pena por conta disso. O Robert foi sentenciado por, acho que 60 anos, né?
60 anos, e a Fox tinha sido há 12 ou 13, mas ela saiu com, acho que 3 anos, porque ela fez um acordo.
Isso, 3, 4 anos. Ela, na verdade, ela foi a motorista, né, do roubo, ela não entrou de fato, mas enfim, como cúmplice, etc, ela também acabou sendo presa, e aí ela começou a criar esse diário, muito mais para o Robert, né, enquanto ele estava preso, para quando ele voltasse, ter todo esse material pra ele assistir e tal. E ela sempre na esperança de que ele iria sair em breve. E esse em breve nunca chegou. E a gente vai acompanhando esses anos dela tendo que criar os filhos sozinha e lutando pra tentar tirar ele da cadeia. E aí o nome do documentário, Time, que é tempo, né, em inglês, ele acaba tendo muitos significados, porque acho que o mais óbvio é justamente como o documentário foi feito, né, da gente ver o tempo passando cada vez mais, né, e se estendendo cada vez mais, mas também tem esse lance do termo que cumprir pena em inglês é serve time, você dar tempo, né, servir tempo. Então eu acho que tem esses vários simbolismos em volta do tempo e o que o tempo significa e tudo mais. Então, no final das contas, ele é um documentário muito sensível. Acho que sensível seria uma palavra que eu usaria pra descrever ele, não sei você. Porque acho que ele vai pra um caminho muito bonito, né? E que foca muito nessa, não só na determinação dessa família de seguir em frente, continuar lutando, mas também no amor que existe entre eles, né? No amor que segurou esse laço entre a Sybil e o Robert. E os filhos também.
É uma coisa que eu acho que até agora a gente não comentou, mas é uma família negra. E isso tem muito peso pra narrativa também, até trazendo essa questão do sistema carcerário norte-americano, que como a Nath citou, a 13ª emenda. Eu não assisti, mas pelo que eu fui pesquisar do Time, falam muito do Time e do 13ª emenda pelo fato de um ser os dados, que seria o da Ava DuVernay, né, que não é necessariamente dando a cara para aqueles dados todos, e o Time é justamente o oposto, né, ele dá a cara para uma família em particular, e você acompanhar todo o processo pelo qual essa família passou. E eu acho que, de certa forma, enquanto eu assistia Time, me lembrou muito a conversa que a gente teve no podcast passado sobre o Dam, que a gente acompanha essa dor dessa família, né, pelo fato do marido, do patriarca da família estar preso, mas a gente vê que a família não se resume só a isso.
Sim.
Todo mundo segue a vida, né, de uma certa forma, mesmo sentindo essa dor, mas como que a dor do pai estar preso por toda a questão do próprio sistema americano, né, que ela fala muito, ela pontua muito sobre isso, como que é diferente para os negros do que para os brancos, como que são tratadas as vidas de presidiários negros. Você vê que a vida de toda a família meio que se moldou em torno disso também, né?
Uhum.
E também pensando até nessa questão do time, que você falou, do tempo, de giving. Como é que você falou? É giving time?
Serving time.
Serving time. Foi talvez a primeira vez na minha vida que eu fiz a relação que o tempo é a principal moeda de troca de um presidiário. Tipo, Sim. Eu perco anos da minha vida pra ficar preso aqui dentro. E quando isso, eu constatei isso na relação da própria Fox envelhecendo, né? Sem o marido e ela não deixando de amá-lo nenhum dia. E os filhos também nessa luta juntos pra conseguir tirar o pai da cadeia, realmente é algo muito sensível, como você disse. É um documentário quase poético, eu diria, nesse sentido.
Sim. E eu acho que isso é muito mérito também da diretora, da Garrett. Eu acho que ela tem uma visão muito específica e vou puxar uma sardinha aqui, porque eu acho que diretoras mulheres não tem como. Tem um olhar diferente, né, da vida. Então eu acho que ela trouxe muito à tona esse lado mais poético, mais sensível, sabendo escolher bem o que, que era interessante das próprias filmagens da Fox para trazer pro documentário e intercalar com o que ela tava fazendo, aonde que ela queria chegar com essa história, o que, que ela queria dizer com esse filme, e de criar essas personalidades, né, essas pessoas, de uma forma muito completa, né, de mostrar quem eles são pra gente, de uma forma que quando a gente chega no final, acho que a gente não vamos falar do final aqui, mas é um final muito, muito, muito bonito. Eu não sei você, mas eu, assim, eu chorei muito.
Chorou.
No final.
Eu achei muito bonito.
Nossa, eu chorei que nem uma besta. Então, eu acho que foi um documentário muito, assim, que me surpreendeu demais, porque também a gente vai descobrindo aos poucos o que aconteceu, né? A gente vê ali no começo um bom trecho ali, né, da filmagem da Fox, de antes do Robert ser preso, certo? Se
Isso.
Eu não me engano.
Uhum.
Que é aquela sequência do carro.
É.
E aí depois a gente vai descobrindo o que aconteceu, por que eles foram roubar, que eu acho que isso também é uma outra questão importante, as motivações deles, o que acontece durante esse processo, enfim. Então é uma construção muito bem feita, muito legal, e que tem um desfecho muito bonito. Ah, enfim, eu até tô ficando meio sem saber o que falar, porque realmente eu achei... lindo, 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 lindo. E eu acho que só pra gente encerrar um ponto que é interessante, que a própria Ava DuVernay levantou na conversa com a Garrett. Gente, assistam esse vídeo, inclusive, no YouTube do Prime Video. É gringo, a conversa é toda em inglês, mas assim, é 25 minutinhos e é muito legal ver a troca das duas, as experiências das duas. E tem um ponto interessante que a Ava levanta, que é o fato de que eles são culpados. E que muitos documentários desse tipo acabam girando em torno de pessoas que são inocentes, que são presas injustamente e tal. E aqui no caso não, eles cometeram de fato um crime. Mas é interessante levantar a questão de por que você cometeu um crime, você é uma pessoa ruim, como você deve pagar por isso, por quanto tempo você deve pagar por isso. E óbvio, as injustiças que existem no sistema carcerário, principalmente no que diz respeito a pessoas que não são brancas. Então eu acho que é muito interessante isso, que não é passar pano, tipo, ah não, então eles não tinham que ser presos. Não é isso, mas o sistema, ele é muito injusto, ele é muito desequilibrado, né?
Uhum, sim.
Dependendo de quem você é.
A justiça é muito injusta.
Exatamente. Mas fica aí a indicação do talvez vencedor do Oscar Time, não sabemos ainda, você no futuro talvez já saiba, se você tá ouvindo esse podcast depois do domingo.
Tomara que sim.
Eu sinceramente eu não lembro dos outros indicados. Eu sei que tem um da Netflix que eu já vi as pessoas falando que não é tão bom assim.
O do Polvo.
O do Polvo, isso.
Eu fiquei triste que aquele que eu amei do final do ano passado, que eu coloquei até na minha lista de melhores.
Do senhorzinho.
É, As Mortes do Senhor Johnson, alguma coisa assim, sequer foi indicado. Mas acho que Time merece muito ganhar.
Tô torcendo bastante. Fica muito a indicação. O documentário tem 1h20. Então é bem rapidinho de assistir. Tudo em preto e branco. Arte. É isso. E fica também a indicação em paralelo aí, que eu também nunca assisti a 13ª Emenda, nem o Arthur, porém só ouvimos elogios sobre esse filme, foi indicado ao Oscar também. A Ava DuVernay é uma diretora incrível, então tô indicando meio às cegas, mas tô indicando também. E esse tá na Netflix, o Time no Prime Video.
E falando em Netflix, as duas próximas indicações são do serviço, começando por Love and Monsters, que é um filme que também está indicado ao Oscar. Olha esse twist.
Olha só, que loucura.
Indicado em melhores efeitos visuais.
Exatamente.
E é um filme pós-apocalíptico. É, dá pra falar que ele é um filme pós-apocalíptico.
Sim, sim.
Que se passa num contexto em que um meteoro estava vindo pra Terra. A humanidade tentou se salvar, jogou uns foguetes, explodiu. Só que aí caiu umas partículas na Terra. Os insetos, os animais, né? Porque não são todos, mas tipo, os crustáceos também cresceram. Enfim, vários desses bichos que as pessoas meio que pisam, meio que não ligam, meio que tem medo, tipo barata, cresceram, ficaram grandes e passaram a atacar os humanos nesse processo. E aí nesse contexto todo a gente acompanha a história do Joel, que é um cara que mora numa colônia, que existem várias colônias e aquele mora debaixo da terra, em que eles estão tentando se proteger e tal.
Um bunker, né?
Isso. Só que o Joel, ele é um zero à esquerda, talvez, dá pra falar assim.
Nossa senhora, ele é muito bosta no começo. Desculpa. Foi difícil pra mim. Ele é muito chatinho.
Ele não tem habilidades nenhuma. Tipo, ele vive dentro do bunker, ele não ajuda muito a galera do lado de fora.
Ele é medroso pra caramba também, né? Vamos falar a verdade aqui.
Sim. E aí, ele tinha a namorada dele, que era a Amy, que eles acabaram se separando, cada um foi pra um lugar diferente quando começou a dar a merda toda. E eles ainda se conversam por rádio amador. Aí, num desses casos, acontece alguma coisa com a Amy. O Joe, meu Deus, eu preciso salvar a minha mulher. E aí ele decide sair e a gente acompanha toda essa jornada dele até chegar aonde a Amy tá. Eu não conversei desse filme com a Nathalie, eu tô curioso pra saber qual que foi a impressão dela em relação ao filme.
Bom, vamos lá. Eu assisti esse filme 50% pelo Dylan O'Brien, porque eu acho ele bem fofinho. Eu não costumo assistir muitas coisas com ele. Não sou uma fã de Teen Wolf nem nada do tipo, mas eu acho ele simpático. Então eu queria assistir alguma coisa com ele e eu achei que esse filme seria uma boa escolha. E 50% porque eu vi que você tinha gostado muito. Quem mais? O Caio também, de Aquino, que participou aqui do nosso episódio sobre Fuja, sobre Buscando. Ele também deu 5 estrelas. Eu falei, meu Deus, esse filme deve ser... Nossa Senhora! O Letterboxd do Caio, de novo, entrando em pauta aqui, né? Mas enfim. E aí, talvez eu tenha ido com grandes expectativas, e essas expectativas não necessariamente se cumpriram, assim, porque eu achei o filme legal, mas eu não achei, meu Deus, incrível, socorro, 5 estrelas. Não achei.
Entendi.
Não achei. Eu acho que muito disso deve-se ao fato do Joe demorar pra ele ficar legal, assim. Tipo, o começo do filme eu tava, meu Deus, esse garoto é insuportável, ele é muito chato. Eu não tava curtindo ele, essa é a verdade. Eu não estava curtindo ele. Eu acho que lá pela metade do filme comecei a ficar tipo, ah, legal. E acho que eu me interessei mais, mas levou um tempo ali pra eu ficar engajada.
Mas será que isso também não tem a ver com o fato da própria jornada dele, de deixar de ser essa pessoa que tem medo de tudo?
Sim.
Pra enfrentar as coisas mesmo? E aí, isso é um processo, né? Não é algo que é rápido de acontecer durante o filme. Eu acho que até o clímax mesmo, você ainda tá lá, vamos, Joe, vamos lá, faz e acontece, meu filho, tá na hora já. E aí ele começa a fazer de fato as coisas, mas é realmente um processo até chegar a esse ponto.
É, eu não acho que meu problema é o fato dele ter medo, mas eu acho que a forma como o personagem foi colocado mesmo. Não é que eu tava achando ele chato porque ele era medroso. Eu tava achando ele chato. Tô achando ele meio chatinho, assim, tipo... Não sei, eu não tava me importando muito com ele. Tipo, ai, meu Deus, ele tem medo, mas ele vai sair. Caramba, nossa, vamos nessa jornada. Sabe, não tava assim. Eu tava tipo, ai, foda-se, moleque. Que saco, entendeu?
Entendi.
Tava meio tipo, tá bom, vai lá, tal. Enfim, e eu achei um pouco previsível também. Tipo, era óbvio que ele ia passar por uma jornada de transformação em que ele ia descobrir uma força interior e tal. Mas tudo bem, eu acho que isso não tem problema, até daria pra fazer de outras formas, mas tudo bem. Eles foram pra um caminho, então eu tava achando tudo meio ok. E aí eu acho que da metade ali pra frente, que outros personagens também vão aparecendo e tal, aí eu comecei a gostar um pouco mais do filme.
Entendi. É, eu acho que ele não é um filme que traz nada de novo, mas eu gosto da construção do mundo, sabe? Que também não é nada tão inovador assim, mas uma coisa que me surpreendeu muito é que eu sentia quando saiu o trailer, quando eu via o pôster, que ia ser uma coisa mais cômica, e eu sinto que ele não é tão cômico assim. Eu acho que ele esconde muito uma melancolia de um mundo destruído, principalmente nas figuras com as quais o Joe vai cruzando, a jornada dele vai passando pela jornada de outras pessoas. O próprio cachorro, que pra mim é a grande estrela desse filme, mais do que o Dylan O'Brien.
Nossa, o cachorro, acho que foi ele que me segurou nesse filme. O cachorro é incrível.
Na hora que ele apareceu e a gente vai pro ônibus onde ele tá vivendo, meu Deus, o cachorro!
O cachorro é perfeito, o cachorro faz tudo.
Aí o cachorro vai com ele e fala, mano, vou matar essa merda desse cachorro, eu vou chorar pra cacete.
Não, se o cachorro morresse, assim, cancela, não ia conseguir.
Aí você fica o filme todo, meu Deus, salva cachorro, ajuda cachorro, faz alguma coisa. E o cachorro tem personalidade, Nathalie, não é só um cachorro.
Pra caramba,
o cachorro
pra
tem
caramba.
Muita personalidade, briga com
então,
ele.
Então, eu gosto muito mais do cachorro do que do Joe. Pra mim, sim, o cachorro, ele é maravilhoso, ele tem personalidade. Inclusive, o cachorro, assim, mais limpo do apocalipse ever. Todo mundo sujo, todo mundo cagado. E o cachorro impecável, o pelo macio, limpo. Mas tudo bem, a gente ignora essa parte. Eu adorei ele. Eu acho que realmente na parte que ele aparece fica bem mais interessante o filme, com certeza.
Sim. Aí depois entra também o Clyde, a Mino. O Clyde que é interpretado pelo Michael Hurk, né? Que também faz esses papéis. Ele sempre faz o mesmo personagem, basicamente.
Sempre faz o mesmo papel, né?
Sim. aí eu acho que os dois é o que traz um pouco mais do caráter cômico, mas depois que eles separam o caminho também volta um pouco pra essa melancolia. Tanto é que a minha cena favorita do filme é a que ele encontra uma robô.
Eu também gosto muito dessa parte.
Uma robô que aparecia muito no começo do filme lá, só que ela não funcionava e tal. Ele encontra uma que funciona depois. E é uma cena muito triste, mas muito bonita também. E até mesmo falando da fotografia e dos efeitos visuais, eu acho que super faz sentido ter sido indicado ao Oscar.
Sim, eu fiquei até pensando sobre isso, como esse ano os indicados de efeitos visuais, eles são meio diferentes do que a gente tá acostumado, né? Nessa Sim. categoria no Oscar, porque geralmente essa categoria é tipo Vingadores, Star Wars, blá, blá. E esse ano, assim, tipo, o Oscar tá refletindo muito esse ano de pandemia, né? Então, os grandes filmes, blockbusters, não teve, né? Verdade. Acho que o filme mais, assim, nesse nível que tá indicado é o Mulan.
É verdade. Que era pra ter saído no cinema também, né? E tudo mais.
É, então, era pra ser um filme de cinema e acabou que ele não foi um filme de cinema, mas ele foi feito com um orçamento de cinema, né? Não um orçamento de streaming, de televisão e tal. E o Amor e Monstros, ele também não era um filme Netflix. Ele era um filme que era pra ter saído no cinema e acabou tendo que mudar. E ele, de fato, tem uma qualidade muito grande nesse sentido, assim. Tipo, e o mais legal não é só os monstros que a gente vê ali diretamente com os personagens. Mas eu gosto muito de alguns detalhes, alguns planos abertos que mostra, sei lá, os personagens andando no topo de uma montanha. Uhum. Sei lá. E aí, embaixo, a gente vê um monte de, meio que de casulo, assim, dos bichos. Aí tem um bicho andando, assim, que não é uma coisa que tá ali na sua cara, mas eu acho que constrói muito esse universo, que é um apocalipse um pouco diferente, né?
Sim, sim.
Eles usam da própria natureza, só que de uma forma extrapolada e tal. Então essa parte eu achei bastante interessante.
Uhum.
Mas falando da cena da robô, eu gosto muito. Eu acho que talvez seja minha cena favorita do filme.
Entendi.
Talvez por ela ser mais séria, não sei. Porque quando o filme ficava engraçadinho, assim, tinha umas piadinhas que o Joel fazia que eu ficava tipo, cara, não funciona. Funcionou pra mim, gente, pra mim, pro meu gosto, pro meu humor, mas na hora eu via e falava assim, nossa, o Arthur deve ter dado muita risada nessa cena. Porque a gente tem humores diferentes, sim, entendeu? A gente tem gostos diferentes nesse sentido. A gente tem gostos parecidos, mas acho que pra comédia a gente é bem diferente. Então, quando ficava um pouquinho mais sério, um pouco mais dramático, eu gostava mais. Mas, de qualquer forma, foi divertido de assistir.
Sim, acho que valeu o meu tempo. Eu gostei bastante. Gosto do final. Inclusive, eu achava que na hora que apareceu um personagem lá no terceiro ato, uhum, eu falei, o que caralho o Dan Stevens tá fazendo nesse filme? Só que aí depois
Dan Stevens.
Eu tipo, que não era ele, mas era meio parecido. Eu falei, oxi, que curioso isso.
Se fosse o Dan Stevens, teria ficado muito melhor essa parte, inclusive.
Olha só, Nathalie.
Pois o Dan Stevens teria jantado este personagem.
Lançando shade. Assim, eu acho que o filme fecha em si próprio, não precisa ter uma continuação. Mas eu gostaria de uma continuação, explorando talvez outras partes desse mundo. Porque é uma das coisas que eu sinto que eles ficam muito na floresta, é a floresta, a floresta, a floresta. Mas, por exemplo, como ficou a situação de quem ficou na cidade? Que a cidade tem um monte de inseto, de barata, de formiga. Como que foi essas pessoas tentando sobreviver?
É que eu acho que o lugar todo virou uma grande floresta também, né? Que tem a parte que ele, quando ele, perto de encontrar o robô, ele tá andando numa rua asfaltada e tal, só que foi tudo tomado pela natureza, né?
É verdade.
Porque não tem ninguém cortando, podando nada, então virou tudo um grande mato.
Justo.
Mas no final, ali na última ceninha, aparecem uns personagens num lugar bem diferente, assim, que eu falei, ah, isso aí tá com cara de que tá dando gancho pra uma sequência. Então eu acho que dependendo do, eu não sei como que foi a recepção desse filme, eu acho que ele foi bem até, que nos Estados Unidos ele foi lançado em Video On Demand, né?
Sim.
E aí, depois que ele chegou na Netflix fora dos Estados Unidos,
é.
Certo? Foi isso, né?
Isso. Uhum.
Então eu não sei como que tá sendo a recepção exatamente do filme, mas eu acho que daria, sim. É. Eu acho que é isso que você falou, ele fecha em si, mas se tiver uma historinha ali, dá pra puxar.
Qualquer coisa a Netflix compra o direito, dá uns 10 milhões e faz aí uma sequência, só que eu vi que o orçamento do filme é de 30 milhões, então...
Opa!
Não é tão barato!
Acho que a Netflix pagou 30 ou 50 milhões pelo Malcolm Murray.
Ah, então dá um cinquentinho aí, Netflix. Faz uma continuação. Eu quero.
Então fica aí a indicação de Amor e Monstros na Netflix, se você gosta de filmes pós-apocalípticos. Eu acho que tem isso também. Eu não sou a maior fã de filmes pós-apocalípticos. Acho que tem isso também, que influencia um pouco na minha visão. Mas se você gosta desse gênero, gosta de um filme que é meio comédia, um pouquinho de drama, gosta do Dylan O'Brien, enfim, eu acho que tem tudo pra você gostar desse filme. É, minimamente vai ser uma diversãozinha ali no seu final de semana. E para encerrar, a última dica desse podcast, que também é Netflix, é um original Netflix, vamos falar sobre uma animação que se chama Arlo, o Menino Jacaré. Gente, eu sei, Arlo, o Menino Jacaré, parece ruim, parece péssimo. Eu sei, eu tive exatamente essa conversa com o Arthur, quando ele me mandou o trailer, falou, nossa, essa animação parece demais. Eu falei, meu Deus, Arthur, o quê? Que é isso?
Eu tenho gostos peculiares.
É, eu vi o trailer e falei, nossa, parece meio infantilzão, né?
Parece infantil demais.
O Arthur, ele é muito mais ligado em animações, animes, de uma forma geral e tal. Eu não sou tanto, e principalmente quando é um pouco infantil. Só que o que acontece? O Arlo, ele vai contar a história desse menino jacaré, né? Então ele é meio menino, meio jacaré. E ele foi criado, né, num pântano, por uma senhorinha, a Edna, que é toda caipirona, assim, muito engraçado. E aí ele cresce lá, só que eventualmente ele descobre que ele nasceu, na verdade, em Nova York, e ele parte para uma jornada para conhecer o pai dele. E aí tem duas questões que me fizeram assistir esse filme. Primeiro, é um musical. Eu falei, ah, se tem umas músicas, já ajuda a gente a, né, passar ali pela história. E aí, o marrete final foi que, na dublagem brasileira, quem dubla o Arlo é a Glória Groove.
Sim. Daniel Garcia.
Desculpa, é o Daniel Garcia, obrigada. Eu nunca lembro o nome dele fora de drag. Daniel Garcia, que é um dublador brasileiro, já bem, assim, experiente. Não é a primeira vez que ele tá dublando uma animação, mas que a gente conhece muito mais como Glória Groove, a drag cantora de hip hop maravilhosa, perfeita, incrível. Então eu falei, ah, vou ter que conferir, né, a Glória Groove.
Eu fiquei muito curioso pra saber o que você achou, porque tal qual Amor e Monstro, que não é um filme excelente e tal, o Arlo também não é uma animação transgressora, você nunca viu antes, mas eu acho que ao que ela se propõe, ela funciona muito bem. E eu acho que ela funciona não só para um público mais jovem, principalmente para um público mais jovem, mas eu acho que a narrativa, ela acaba batendo também pessoas mais velhas.
Ah, sim, concordo.
Porque eu toda a questão do Arlo é que ele, esse, como a Nath falou, esse garoto meio jacaré, meio homem, e isso bate não só nele, mas em todos os personagens do filme, sobre a temática de você se sentir pertencido, de pertencer...
Pertencente.
Pertencente, obrigado. Alguma família, algum senso de comunidade que te aceite pelo que você é.
Uhum. Se encaixar, né, no lugar onde você tá e tal, que eu acho que é muito disso. O Arlo, ele cresceu bem no pântano, só que ele meio que ele se sente, de certa forma, deslocado, assim. Não muito, mas um pouco.
Uhum.
E aí ele quer só tentar se encontrar, assim, não desmerecendo a Edna que criou ele, ou o lugar que ele cresceu, mas é só pra, realmente pra se entender.
Sim.
E uma coisa que eu achei muito interessante é que geralmente nesse tipo de história, assim, de jovens, adolescentes que querem se encontrar e tal, rola muito dessa questão do pai ou da mãe não querer deixar e querer prender e mentir. E eu achei muito legal, foi a primeira coisa que eu fiquei assim, tipo, nossa, esse filme é muito bacana, é que a Edna não impede o Arlo.
Sim.
Quando ele fala, ela, a primeira coisa que ela diz, ela fala, ah, eu sabia que esse momento ia chegar, eu queria que você estivesse aqui, tivesse se sentindo bem, mas eu super entendo que você quer partir pra se encontrar, pra conhecer o seu pai e tal, e ela apoia ele, em nenhum momento ela impede. Uhum. Eu achei isso muito, muito legal, muito diferente.
Sim, eu gostei muito disso. E também até os outros personagens, né, que surgem durante a jornada do Arlo, que acabam formando uma família com ele. Eu acho que a mais me surpreendeu foi a própria Bert, né, que é a primeira que aparece, que ela é uma moça com gigantismo, que ela é super forte, e assim que ela aparece eu falei, nossa, mas vão exagerar a mão nesse nível, porque ela é muito forte. Talvez, tipo, dá pra falar que ela é quase como se fosse o Hulk dentro do filme.
Uhum, sim, ela dá um salto, sim, ela é super forte.
Só que é uma coisa que o filme toda hora vai surpreendendo, que ele tem essa sensibilidade, né, pra tratar sobre os conflitos e os dramas do personagem. E o da Bert, ela fala, ah, então então, a gente vai se separar porque as pessoas não costumam ficar muito tempo comigo, eu também não quero ficar sofrendo por conta disso, então também não me apego. Isso é muito triste que o filme coloca, sabe? Mas como isso vai se desenvolvendo na amizade dela com o Arlo, e como o Arlo só aceita ela como ela é. Tipo, ele não julga ela. E o filme bate muito sobre isso, sobre não julgar o outro, né?
Sim, sim. É que o Arlo é muito esse garoto muito positivo, né? Muito pra cima, que pode até ser um pouco irritante pra algumas pessoas, mas que dentro da história do filme ele acaba sendo esse ponto de positividade mesmo, e de conexão entre todos os personagens ali, entre todos os esquisitos que acabam formando meio que uma família, de certa forma, né? Uma comunidade ali entre eles, de apoio, e o Arlo acaba sendo o elo que conecta todo mundo e tal, e que meio que vai abrindo esse espaço de um apoiar o outro, eu acho, né?
Sim, sim. E uma outra coisa que eu queria comentar que a Nath falou é a dublagem. A dublagem desse filme, eu achei tão divertida, tão legal, que é uma coisa que me incomoda, por exemplo, em Desencanto, principalmente na primeira temporada, que ela tenta fazer piada jogando meme a todo momento, e eu acho que não casa com o que a série animada quer ser. Enquanto que em Arlo, eu acho que eles fizeram uma boa localização pra forma como os personagens falam, pro próprio sotaque. A Edna, no começo com a Edna, Nathalie, tinha umas horas que eu dava umas risadas. Primeira ceninha dela cantando, e ela grita, ela cospe, ela sai correndo, faz um bagulho muito louco. Até na hora que ela vai falar com o Arlo, ele fala: ah, você não quer ir comigo? Ela: ah, não. Oxe, eita, vai que a polícia me prende, não quero ser preso de novo, não. Que é uns bagulho que você fica... Como assim, minha senhora? Eu achei isso muito engraçado. E outros personagens também têm essa localização bem feita.
Sim, a bola de pelo rosa, eu não lembro o nome da personagem.
A Ferlúcia.
Ferlúcia. Gostei muito dela, que dá pra ver que ela é meio drag, assim, né?
Sim, sim.
Eu entendi ela como uma drag.
Eu também.
E eu gostei muito de que dava pra ver que tinha toda uma linguagem, assim, que é muito comum da comunidade LGBT, só que também não soa forçado, nem nada, acho que ficou tudo bem natural. Eu vou acabar discordando de você sobre a Birdie, enfim. Ah. Eu não gostei da dublagem dela.
Sério?
Sim, eu sei que você gostou, eu não gostei. Por uma questão de que eu fiquei com a sensação de que o áudio dela parece que foi gravado de outro jeito.
Entendi.
E parecia que ficava destoando dos áudios de todo o resto do filme.
Entendi. Você assistiu com fone?
Assisti com fone, sim.
Ah, tá.
E me incomoda muito quando as dublagens são muito... Quando a pessoa fala muito corretamente.
Uh-huh.
E eu tava achando que não tava natural a fala dela. Então eu não gostei muito.
Entendi.
Eu gostei, tipo, da interpretação. Da atriz, porque a Birdie, ela é toda, né, tristonha e tal, então ela tem sempre esse tom mais pra baixo e tal. É, a voz dela cantando tava incrível, mas de resto eu ficava tipo: mas mano, você tá falando muito certinho, todo mundo tá ali natural, não sei o que, brincando, o sotaque caipira e tal, e aí tem ela ali que eu achei que destoou muito, então eu não curti. Mas como ela é uma personagem que, apesar de ser importante, ela fala muito pouco, não atrapalhou tanto assim pra mim o filme. Inclusive, as músicas são muito legais. Eu não pensei que eu ia gostar tanto.
Sim, eu gostei bastante das músicas. E, assim, a voz do Daniel Garcia, eu acho que contribui pra cacete pras músicas ficarem mais incríveis ainda. Porque quando ele canta, né, tipo...
Perfeito, impecável.
Preenche, assim, o ambiente. Fica, meu Deus... Eles vão lá, juntos, até o fim. É muito bom. E o Daniel Garcia, junto com a dubladora da Bert, que é a Lara Sullivan, os dois dublaram também a versão em português de Aladdin.
Sim.
O live action, né? Ela fez a Jasmine e ele fez...
É que eu nunca assisti, não assisti o Aladdin dublado.
Uhum. Eu também não... Eu acho que eu escutei as músicas, talvez, mas eu não lembro muito delas.
Eu lembro vividamente de escutar a música da Jasmine.
Uh-huh.
Eu escutei em português, que eu tava curiosa pra ver como que eles iam traduzir. E eu lembro que eu gostei. Uh-huh. Eu acho que eu devo ter ouvido O Mundo Ideal, mas o filme mesmo não. Pra mim é muito difícil assistir filme live action dublado. Até a animação, ultimamente, eu tenho assistido muito legendado. E esse, talvez eu fosse assistir legendado também, se não fosse o Daniel / Gloria Groove. Só que teve alguns momentos... Que eu tava curiosa, porque assim, a Ferlúcia original é o Jonathan Van Ness que dubla. O Jonathan de Queer Eye.
Ah!
Então teve alguns momentos que, enquanto eu tava assistindo, eu trocava pro inglês só pra poder ouvir a voz do Jonathan Van Ness e tal, pra ver como é que tava e tal. E aí, quando eu ouvia as outras vozes, eu ficava tipo, nossa, que esquisito. Aí eu falava, beleza, eu vou assistir dublado mesmo. Uhum. E foi ótimo, eu acho. Eu acho que ficou tudo muito bacana. Acho que fazia muito tempo que eu não assistia uma animação dublada. Porque até o A Caminho da Lua,
uhum,
A Caminho da Lua eu assisti legendado.
Eu
Wolf Walkers
eu
assisti legendado.
Eu também.
Soul eu assisti legendado.
Eu também.
Então, acho que fazia bastante tempo mesmo. A animação nova.
High eu vi legendado.
High eu assisti legendado, é verdade.
Realmente. É que eu acho que o fato da dublagem envolver música e ter o Daniel Garcia, eu acho que faz toda a diferença, né? Pra querer ver em português. E a localização eu gostei demais. Porque na versão em inglês, no original, quem dubla o Arlo é o Michael J. Woodard. Que ele participou do American Idol. Eu não sei se ele ganhou, mas ele é bem conhecido pela participação dele no American Idol.
De nome eu não conheço. Faz tempo que eu não... Eu ouvi o American Idol quando a Kelly Clarkson ganhou, gente, há 20 anos atrás.
Misericórdia.
Depois eu não acompanhei mais. Mas é isso, eu achei que foi um filme divertidinho, assim. Eu acho que principalmente o começo ali do filme, eu tava super engajada. Chegou uma hora que deu uma leve caidinha, assim, pra mim. Mas, de qualquer forma, tem essa mensagem muito interessante sobre se encontrar e se entender. Encontrar o seu lugar no mundo e tal. Só teve uma parada que me incomodou demais, 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 demais.
Uhum.
Que foi a mãe do Arlo.
Uhum.
Que ela nunca é falada.
Uhum.
E eu fiquei, por quê?
Então, eu pensei que, tipo, eles iam deixar isso aberto pra outra coisa. Mas como vai ter a série, né? Que o filme é meio que a introdução desses personagens. E esse ano ainda vai sair na Netflix o I Love Arlo. Que vai ser uma série de 20 episódios. Eu acho que é bem capaz de, dentro da série, eles desenvolverem o Arlo procurando a mãe.
Eu espero que sim. Porque tem uma parte no filme que ela... Enfim, tipo, é citado que não tem o nome dela lá na pulseirinha, né? De quando ele nasceu. Aí você pensa, ah, tá bom, não tem um nome, mas aí ele vai chegar no pai dele e vai perguntar. Só que ele não pergunta. E aí o filme acaba, eu falei, mas gente, mas e a mãe? Oi?
Cadê a mãe?
Isso não é exatamente um spoiler, gente, é só um fato.
Uh-huh,
esqueçam da mãe. Sim. Vão assistir o filme Esquece da Mãe. É, mas eu pessoalmente fiquei, tipo, que nem uma trouxa esperando a hora que eu ia descobrir da mãe também. E não veio aí, espero que venha nessa série.
Uh-huh.
Eu acho que esse é um filme legal, assim, que dá pra a família curtir. Tipo, dá pro pai, a mãe, enfim, o adulto colocar lá pra criança se distrair e o adulto não vai ser feito de besta, sabe? Tipo,
sim,
o adulto
sim.
Consegue curtir também junto. E eu acho que é um filme legal pra criança por ser muito diverso. Eu acho que ele acaba falando muito de respeito de uma forma geral, de uma maneira lúdica, né? De você respeitar as diferenças, aceitar as diferenças, colocando a bola de pelo rosa, o tubarão andando fora d'água, coisas assim meio absurdas, mas eu acho que talvez na cabeça das crianças deva funcionar bem.
Uhum.
Espero.
É, lembrando muito essas animações recentes mesmo, né? Tipo, Adventure Time, Mundo de Gumball. Vai algo bem por esse caminho.
Então é isso, indicamos o Arlo. O Arthur mais que eu, mas enfim.
Sim.
Eu indico também, acho que as músicas... Eu até esqueci de pesquisar a trilha sonora pra ouvir depois. Mas indicamos aí Arlo, o Menino Jacaré, que é um nome peculiar. Mas é um filme bem bonitinho, animação bem bonitinha. Tem umas cenas bem lúdicas, assim, que são muito legais. Acho que vale a pena, assim. Não foi uma perda de tempo, não.
Quem diria que em quase 3 anos de podcast a gente indicaria um filme chamado Arlo, o Menino Jacaré.
O Menino Jacaré.
Episódios mais diversos, talvez. Tem um documentário em preto e branco, Time. Tem um filme pós-apocalíptico chamado Love and Monsters. E tem uma animação chamada Arlo, o Menino Jacaré.
Porque aqui a gente é assim, entendeu? A gente é diverso, a gente é inclusivo, a gente, entendeu? Somos múltiplos. É isso, tem gosto pra todo mundo aqui. Então, se você tá ouvindo, se você teve alguma dica aqui que te chamou a atenção, se você for assistir por causa da nossa indicação, marca a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, @tênisverdecast. A gente vai ficar muito feliz se vocês assistirem algum desses filmes por causa da nossa indicação.
Segue a gente nos nossos pessoais também, que é @natfanatic, @senhor_art.
E na Twitch também, twitch.tv/tênisverde. A gente sempre grava o podcast ao vivo toda segunda-feira. Às quartas tem lives diversas. Sexta-feira tem o Boletim do Hype, que é o nosso programa de notícias, que também está sendo publicado aqui no podcast toda quarta-feira de manhã. E aos sábados a gente está comentando as séries da Marvel. Então, quando vocês ouvirem esse podcast, já vai ter acabado Falcão e o Soldado Invernal. Estamos na semana aqui do último episódio, mas a gente volta com Loki em junho, comentando todos os episódios, e vamos continuar assim enquanto tiver série da Marvel no Disney Plus nas sextas-feiras. Nos sábados a gente vai comentar os episódios.
Então, só reiterando, twitch.tv/tênisverde, segue lá, clica no coração. Se você tem uma conta na Amazon Prime, Amazon Music, Amazon whatever, você tem direito a dar um sub gratuitamente na Twitch. Cogita dar pra gente, que isso ajuda demais a continuarmos o trabalho. E se você quiser uma interação mais próxima ainda, tem o grupo do Discord. É só você olhar lá na Twitch, que também tem os links pra entrar no grupo. Que tem o link! Até semana que vem, gente!
Tchau, gente! Até semana que vem, até o próximo episódio. Um beijo e tchau!
Tênis verde, tênis verde, tênis verde.